Então, aqui a gente começa mais uma aula de conjugação, a nossa aula de conjugação rápida. E hoje a gente vai ver verbos de tipos diferentes, quer dizer, verbos em er, verbos em ir e verbos em rr, ok? Bom, a gente já viu nas aulas anteriores essas conjugações, né? Dos verbos regulares, dos verbos em ir, dos verbos em rr. E a gente vai continuar vendo esses verbos, outros verbos, né? Mas numa conjugação similar à que a gente já vem estudando, ok? Então, a gente começa lá com o nosso primeiro verbo, que é o verbo faire. O verbo faire em francês é fazer. Então, faire, fazer, ok? Frase número 1, então. Je fais beaucoup de choses différentes. Je fais beaucoup de choses différentes. Então, je fais, eu faço, beaucoup, muitas, beaucoup de choses, muitas coisas, différentes, diferentes. Je fais beaucoup de choses différentes. Quer dizer, eu faço muitas coisas diferentes. Bom, como eu falei nas aulas anteriores, aqui a gente se concentra na primeira parte da frase, que é a pessoa e o verbo, porque a gente vai trabalhar a conjugação, ok? Então, a gente tem lá je fais, eu faço. Je fais, eu faço, ok? O verbo faire vai ser um verbo terminado em RE. Então, ele vai ser um verbo que a gente chama de irregular, ok? Mas você vai perceber que tem uma certa regularidade na conjugação. Então, a gente passa lá para o tu. Então, tu fais beaucoup de choses différentes. Tu fais beaucoup de choses différentes. Tu fais, você faz beaucoup de choses, muitas coisas, différentes, diferentes. Okay? Então, je fais, tu fais. E depois, il fait beaucoup de choses différentes. Il fait beaucoup de choses différentes. E aí vai levar o T, mas tem a mesma pronúncia do je e do tu, né? Je fais, tu fais, il fait. Então, il fait beaucoup de choses différentes. Il fait, ele faz beaucoup de choses, muitas coisas, différentes, diferentes. Okay? E para o elle e para o on vai ser a mesma conjugação do il, né? Então, elle fait beaucoup de choses différentes. Elle fait, ela faz muitas coisas diferentes. Então, elle fait beaucoup de choses différentes. Okay? Depois a gente passa para o on fait beaucoup de choses différentes. On fait, a gente faz beaucoup de choses, muitas coisas. Différentes, diferentes. Ok? Então, on fait beaucoup de choses différentes. Tá? Então, até agora, je fais, tu fais, il fait, elle fait, on fait. Mesma pronúncia, a diferença é que o il, elle, on vai ter o T no final. E o je e o tu vai ter o S no final. Ok? Bom, então a gente avança, frase número 6. Nous faisons beaucoup de choses différentes. Nous faisons beaucoup de choses différentes. Nous faisons, nós fazemos beaucoup de choses, muitas coisas différentes, diferentes. Tá? Então, nous faisons. Eu já comentei com você nas aulas anteriores que o som de um S vai ter o som de Z pra gente. Então, nous faisons beaucoup de choses différentes. Certo? Então, a gente continua. Vous faites beaucoup de choses différentes. Vocês fazem muitas coisas diferentes. Ou pode ser, né, lembrando lá que o vous também tem o sentido de, num contexto formal, o vous também tem o sentido de o senhor ou a senhora. Nesse caso, se eu falo vous faites beaucoup de choses différentes, pode ser o senhor faz muitas coisas diferentes ou a senhora faz muitas coisas diferentes. Então, o vous, ele vai depender do contexto, né? Normalmente eu uso vocês fazem, porque eu estou me referindo à pessoa do plural, mas também pode ser Se for num contexto formal, pode ser o senhor ou a senhora, certo? E a gente continua. Ils font beaucoup de choses différentes. Ils font. Eles fazem muitas coisas diferentes. E depois. Elles font beaucoup de choses différentes. Elas fazem muitas coisas diferentes. Ok? Então, como é que ficou a conjugação do nosso verbo faire? Então, je fais, tu fais, ils, elles, on fait, nous faisons, vous faites, ils, elles font. Ok? Uma tendência que os alunos têm é dizer je fais, tu fais, il fait, elle fait, on fait, nous faisons, vous faites, tá? Então, prestar atenção, porque aqui não é vous faites, é vous faites. Vous faites. Então, coloca um asterisco lá no vous faites, porque vai mudar e a tendência é a gente dizer vous faites, mas isso não existe, ok? Então, a gente avança, a gente continua para o nosso segundo verbo da aula de hoje, que é o verbo boire. Boire também é um verbo que termina em RE, então a gente vai falar que é um verbo irregular, de conjugação irregular, mas que você vai ver tem uma regularidade ali na conjugação, tá? Então, o verbo boire é o verbo beber, tá? Boire, beber. E a gente avança então para a nossa primeira frase: Je bois beaucoup d'eau. Je bois beaucoup d'eau. Eu bebo. Beaucoup, muita, ou água. Eu bebo muita água. Je bois beaucoup d'eau. Bom, aqui a gente pode usar então essa frase, né, e substituir ali o o, que é a água. Ninguém morre de sede em francês, né? Porque o, a água, é muito simples. É só chegar lá e falar o, todo mundo vai te dar água, né? Mas a gente pode substituir, então, je bois beaucoup de café, por exemplo. Ou eu posso dizer je bois beaucoup de jus. Jus. Jus é suco. Je bois beaucoup de jus. Jus d'orange, jus de pomme. Aí pode ser o suco de qualquer sabor, né? Então, aqui só para te dar outros exemplos com a mesma estrutura de frase, tá? Então, je bois beaucoup d'eau. Eu bebo muita água. Je bois beaucoup de café. Então, eu bebo muito café e je bois beaucoup de jus. Eu bebo muito suco. Ok? Bom, então a gente continua com a segunda frase. Tu bois beaucoup d'eau. Tu bois beaucoup d'eau. Você bebe muita água. Tu bois beaucoup d'eau, tu bois, você bebe beaucoup d'eau, muita água, ok? Então, frase número 3 é Il boit beaucoup d'eau. Il boit beaucoup d'eau, ele bebe muita água. Il boit, ele bebe. E a mesma conjugação, elle boit beaucoup d'eau, elle boit, ela bebe, boit, tá? E aqui uma coisa que eu ainda não falei, esse boa, né? O oi, ele vai ter som de uá, boa, boa, elle boit, il boit, elle boit. Ok? Então, o oi ali vai fazer o som de uá, certo? E depois, a gente tem o on boit beaucoup d'eau, a gente bebe muita água. Então, il boit, elle boit, on boit, mesma conjugação, ok? Em seguida, as frases do plural. Então, nous buvons beaucoup d'eau. Nous buvons beaucoup d'eau. Então, nós bebemos muita água. Nós bebemos muita água. Nous buvons, buvons. Então, prestar atenção na pronúncia, buvons beaucoup d'eau. E vous buvez beaucoup. Vous buvez beaucoup d'eau. Então, vocês bebem muita água. Vous buvez beaucoup d'eau. Pode ser também o senhor bebe muita água ou a senhora bebe muita água. Então, aqui, se a gente estiver falando com uma pessoa num contexto formal, a gente vai dizer vous buvez, beaucoup d'eau, e vai ser em referência a uma pessoa, que pode ser um homem ou uma mulher, então o senhor ou a senhora. Ok? E a gente continua então: il boive beaucoup d'eau. Ils boivent beaucoup d'eau. Eles bebem muita água. E elles boivent beaucoup d'eau. Elas bebem muita água. Certo? Então, como que ficou a nossa conjugação para o verbo boire? Je bois, tu bois, il, elle, on boit. Nous buvons, vous buvez, ils, elles boivent, 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 tá? A gente não vai pronunciar o ENT ali no final pro il e pro elle no plural, certo? Então, ils boivent, elles boivent, ok? Muito bem, très bien. Então, a gente avança pro terceiro verbo, que é o verbo manger. Manger é um verbo que a gente já viu, né? A gente já estudou e então vai servir para a gente como uma revisão. É o verbo comer, tá? E é um verbo regular. Então a gente avança lá para a primeira frase. Je mange beaucoup de poisson. Je mange beaucoup de poisson. Je mange beaucoup de poisson. Je mange, eu como. Beaucoup, muito ou bastante. Colocar muito. Peixe, poisson, peixe. Tá? Então, je mange beaucoup de poisson, eu como muito peixe. Je mange beaucoup de poisson, eu como muito peixe, certo? Então, vamos lá pro tu, né? Lembrando que o tu vai S, então, tu manges beaucoup de poisson, tu manges beaucoup de poisson, você come muito peixe, tu manges beaucoup de poisson. Il, elle, on vai ter a mesma conjugação, então il mange beaucoup de poisson, ele come muito peixe. Elle mange beaucoup de poisson, ela come muito peixe. E on mange beaucoup de poisson. On mange beaucoup de poisson, a gente come muito peixe. Ok? Então, il mange, elle mange, on mange. Mesma pronúncia, né? E je mange, tu mange, também mesma pronúncia. O que que vai acontecer? Que a gente já viu, né? Pro nous. Então, no mange, no mangeons, a gente vai falar nous mangeons, beaucoup de poisson, nous mangeons, tá? Então, o que que vai ser diferente? Vai ter esse e ali, né? Pra gente não falar nous mangons. Então, esse e, ele ajuda na pronúncia. Então, a gente fala no mangeons beaucoup de poisson. Então, nós comemos muito peixe. No mangeons beaucoup de poisson, nós comemos muito peixe. E vous mangez beaucoup de poisson, vocês comem muito peixe, ou o senhor come muito peixe, a senhora come muito peixe, se for um contexto formal, certo? Então, vous mangez beaucoup de poisson, ok? Vocês comem muito peixe. E il mange beaucoup de poisson, eles comem muito peixe. E elles mangent beaucoup de poisson, elas comem muito peixe. Então, como que fica a conjugação para o verbo manger, né? Je mange, tu manges com S, il, elle, on mange. E depois a gente passa para o plural, il. Elle mange, porque a pronúncia é a mesma, por isso que eu coloco eles juntinhos, né? Então, je mange, tu manges, il mange, elle mange, on mange, il mange, plural, elle mange, plural também. E aí, a gente vai ter o nous e o vous. Então, nous mangeons, não esquecer que vai aquele e, né? Nous mangeons e vous mangez. Nous mangeons e vous mangez. Bom, então agora a gente avança para o próximo verbo, que é o verbo jouer. Então, jouer, que é o verbo jogar ou pode ser tocar, tá? Então, depende do contexto, depende da frase, vai mudar o sentido do verbo. Por exemplo, se eu falar je joue de la guitare, je joue de la guitare, nesse sentido é eu jogo violão? Não, eu toco violão, certo? Então, je joue de la guitare, eu não posso jogar o violão, né? Posso jogar sim, mas não posso jogar no sentido de tocar, então eu toco violão, tá? Então, je joue de la guitare. Ou eu posso dizer, je joue au foot. Football. Je joue au foot. Então, nesse sentido, eu jogo futebol, tá? Eu jogo futebol. Então, je joue au foot, eu jogo futebol. Daí, nesse sentido, vai ter, porque eu não posso tocar o futebol, né? Então, eu vou jogar o futebol, tá? Então, no contexto, sempre vai ficar bastante claro pra gente, né? Qual que vai ser o sentido do verbo jouer. E a gente começa, então, na primeira frase, je joue aux cartes avec des amis. Je joue aux cartes avec des amis. Je joue aux cartes avec des amis. Nesse sentido, vai ser, então, como é carte, né? Eu jogo cartas avec des amis, com amigos, ok? Eu jogo carta com amigos. Je joue aux cartes avec des amis. Muito bem, então, frase número 2. Tu joues, com S, tu joues aux cartes avec des amis. Tu joues, você joga carta ou carta. Tu joues aux cartes, você joga cartas avec des amis, com amigos, ok? E il, elle, on, que vai ter a mesma conjugação. Então, il joue aux cartes avec des amis. Il joue, ele joga. Elle joue aux cartes avec des amis. Ela joga. E on joue aux cartes avec des amis. A gente joga. On joue aux cartes avec des amis. A gente joga cartas com amigos. Ok? Em seguida, a gente passa para o nous. Então, nous jouons aux cartes avec des amis. Nós jogamos cartas com amigos. Nous jouons aux cartes avec des amis. E vous jouez aux cartes avec des amis. Vous jouez aux cartes avec des amis. Vocês jogam cartas com amigos. Vous jouez aux cartes avec des amis. Muito bem. E o il e o elle? Ils jouent aux cartes avec des amis. Eles jogam cartas com amigos. Ils jouent aux cartes avec des amis. E elle joue aux cartes avec des amis. Elas jogam cartas com amigos. Ok? Então, nada muito especial ou diferente aqui para o verbo jouer, né? Então, para você saber, a base do verbo vai ser joue, né? Joue. E aí a gente vai repetir essa base para as pessoas. Então, je, como é que vai ficar lá, né? Je joue. E vai pôr a terminação. Tu joues, vai pôr a terminação ES. Il, elle, on joue, terminação E. Depois, nous jouons, então terminação ONS. Vous jouez, terminação EZ. E il, elle, joue, então terminação ENT, que a gente não pronuncia, ok? Então, je joue, tu joues, il joue, elle joue, on joue, nous jouons, vous jouez, il joue, elle joue, no plural, ok? Bom, muito bem, très bien. Então, a gente passa para o nosso próximo verbo, é o verbo partir. Partir, como em português, né? Então, partir, que é um verbo em ir, partir, ok? Então, vamos lá, primeira frase, je pars un semestre à Paris. Je pars. Je pars Un semestre à Paris. Então, je pars, a gente, nesse caso, pelo contexto, pelo significado, a gente não vai dizer o parto, né? Ele vai ter o sentido de je pars, quer dizer, eu vou, no sentido de partir, né? Mas no português a gente não vai dizer eu parto, a gente vai dizer eu vou. Então, por isso que a gente vai optar aqui pela tradução eu vou, tá? Porque eu parto fica estranho, tá? Então, je pars un semestre à Paris para Paris. Je pars un semestre à Paris. Eu vou um semestre para Paris. Bom, se você observar aqui na nossa tradução do material, né, a gente tem eu vou a Paris por um semestre. Então, fica mais falável, né, no português essa frase. Eu vou para Paris, eu vou a Paris por um semestre. Ou eu vou um semestre para Paris. Mas o sentido quer dizer, eu vou para Paris passar um semestre, né? Então, eu vou a Paris por um semestre, tá? Então, a gente dá ali uma adaptada no português para ficar uma frase mais falável, né? Então, eu vou a Paris por um semestre, ok? Em seguida, então, je pars un semestre à Paris, tu pars un semestre à Paris, tu pars, você parte ou você vai, né? Um semestre. Você vai a Paris por um semestre. Tu pars un semestre à Paris. Depois o il, elle e on, que vai ter a mesma conjugação. Il part un semestre à Paris. Ele vai ou ele parte, né? Então, nesse caso, ele vai. E depois o elle part un semestre à Paris, elle part un semestre à Paris, ela vai, ela parte um semestre, por um semestre a Paris, ok? E depois, on part un semestre à Paris, on part un semestre à Paris, a gente vai a Paris por um semestre. Então, a gente continua lá no partons un semestre à Paris, nous partons un semestre à Paris, nós vamos a Paris por um semestre. Nós vamos a Paris por um semestre. Então, nous partons, nós vamos. Na realidade, o verbo partir no português, a gente não usa ele no presente, né? Então, eu parto, você parte, né? A gente vai usar talvez no futuro. Eu vou partir, você vai partir. Né? Mas é um verbo que a gente não conjuga em português no presente, tá? Então, por isso que a gente opta na realidade pelo verbo ir, certo? Então, vamos lá. A gente continua. Vous partez un semestre à Paris. Vous partez, vocês vão, né, a Paris por um semestre. Vocês vão a Paris por um semestre. E ils partent un semestre à Paris, ils partent, eles vão a Paris por um semestre. Eles vão a Paris por um semestre. E elles partent un semestre à Paris, elles partent un semestre à Paris. Então, elas vão a Paris por um semestre. Ok? Bom, aqui o verbo partir, na realidade, o que vai mudar é só o je, né? Je pars, tu pars, il elle, on part, tá? Porque o nous e o vous, o elle do plural, a conjugação vai ser como se fosse a conjugação de um verbo regular. Então, se você observar ali, nous partons, com o ens no final, e vous partez, com o ez ali no final, também. Como se fosse um verbo regular, né? Mesma coisa, il, elle, part. Né? Com o ENT, que é uma terminação de verbo regular. Então, o que que vai ser irregular nesse verbo partir? Vai ser o je, o tu e o il, elle, on, tá? Porque o resto vai ser como a conjugação dos verbos em ER, ok? Bom, muito bem, très bien. E a gente continua com o verbo venir. Venir é vir, tá? No sentido de vir. Então, venir Por exemplo, eu posso falar ali como na frase número 1, Je viens d'Allemagne.
Je viens d'Allemagne.
Então, je viens, eu venho
d'Allemagne.
Da Alemanha. Je viens
d'Allemagne.
Eu venho da Alemanha. Depois, tu viens
d'Allemagne.
Quer dizer, você vem da Alemanha, né? Em seguida, il vient
d'Allemagne.
Ele vem da Alemanha. Elle vient
d'Allemagne.
Ela vem da Alemanha. E on vient
d'Allemagne.
A gente vem da Alemanha. Então, je viens, tu viens, il vient, elle vient, on vient. Ok? Mesma pronúncia. A diferença é que o il, elle, on vai ter o T ali no final. Ok? Então, aqui a gente passa para a frase 6. Nous venons
d'Allemagne.
Nous venons
d'Allemagne.
Então, em português seria nós vimos da Alemanha. Só que a gente não fala em português nós vimos, né, da Alemanha. Nós, a gente vai preferir usar ou a gente vem da Alemanha ou usar no passado nós viemos, né, da Alemanha. Então, no caso ali tem um detalhe, mas é em relação ao uso do português, né? A como é no português. Então, a gente não fala nós vimos, né, no presente do verbo vir. A gente vai preferir usar o passado, nós viemos, ou usar a gente vem da Alemanha, né? Que é mais usual, tá? Mas no francês a gente vai usar no presente,
nous venons d'Allemagne,
que não vai ter esse rolo aí do português. Então, a gente vai dizer nous venons
d'Allemagne
no presente normal, certo? Então, nous venons
d'Allemagne.
Nós viemos da Alemanha. E, em seguida,
vous venez d'Allemagne.
Vocês vêm, no plural, da Alemanha. Vocês vêm da Alemanha. Ou, se for um contexto formal, né, vou dizer o senhor vem, a senhora vem, eu posso usar também o vous venez. Então, vous venez
d'Allemagne.
Vocês vêm da Alemanha, ou o senhor vem da Alemanha, ou a senhora vem da Alemanha. Ok? E o que vai mudar aqui bastante no verbo venir é o il. Então, ils viennent
d'Allemagne.
Ils viennent d'Allemagne. Quer dizer, eles vêm da Alemanha. Ils viennent
d'Allemagne.
Por quê? O que que acontece? Aqui vai ter dois N's, né? Por que que vai ter dois N's? Porque o E anterior a gente pronuncia com som de E, tá? Então, a gente vai pronunciar ele com som de E. Então, Viena é a mesma coisa da palavra baguette, que eu já dei esse exemplo numa aula anterior. Então, baguette, a gente não vai dizer nem baguette, nem baguette, a gente vai dizer baguette. A gente diz baguette e a gente coloca as duas consoantes depois do E para a gente pronunciar o E com som de E. Então, baguette. Baguette com som de E, e a mesma coisa acontece para o il vienne, porque senão a gente falaria, se não tivesse esses dois N's ali depois do E, a gente falaria il vienne, vienne. Só que vienne não é pronunciável, fica ruim de pronunciar. Então ali o N ele está facilitando justamente essa questão da pronúncia, né? Para a gente poder dizer Viena, Viena, para a gente poder pronunciar o E com som de E, Viena, ok? Então, não esquecer que o plural vai levar dois N's. Mesma coisa para o ela. Elle viennent
d'Allemagne.
Elas vêm da Alemanha, ok? Então, como que fica lá o verbo venir? Je viens, tu viens, elle, on vient. Nous, daí a pronúncia lá, venon, venon, então não é venon nem venon, no venon é mudo, né? Venon, e vous, venez, venez, tá? Então o E não é pronunciado, vous venez E depois, il, elle, vienne, vienne, com som de E ali, vienne, ok? Très bien, muito bem, então a gente passa para o próximo verbo, que é o verbo entendre, comprendre, comprendre, que é o verbo compreender, comprendre, compreender, ok? Então, o verbo comprendre, a gente passa para a primeira frase, je comprends la situation, je comprends la situation, quer dizer, je comprends, eu compreendo ou eu entendo a situação. Je comprends la situation, eu entendo a situação. Je comprends la situation. Ok? Bom, em seguida a gente passa para o tu. Então, tu comprends la situation, tu comprends, você compreende a situação ou você entende. Vamos ficar aqui com a tradução para entender, tá? Compreender no sentido de entender. Então, você entende a situação. Tu comprends la situation. Ou il? Il comprend la situation. Il comprend la situation. Ele entende a situação. Il comprend, ele entende. Elle comprend la situation. Elle comprend la situation. Ela entende a situação. Mesma conjugação. E depois, on comprend la situation. A gente entende a situação. On comprend, a gente entende. Então, je comprends, tu comprends, il comprend, elle comprend, on comprend. Mesma pronúncia, certo? Pois o nous. Então, nous comprenons la situation. Nous comprenons la situation. Nós compreendemos a situação. Ou nós entendemos, entendemos a situação. Nous comprenons, nós entendemos. E depois, vous comprenez la situation. Vocês entendem a situação. E aqui, para o nous e para o vous, eu vou colocar os dois de novo. Nous comprenons e vous comprenez. Então, para você prestar atenção na questão da pronúncia do E, então a gente vai falar nous comprenons, não vai ter som, esse E vai ser mudo. Nous comprenons e vous comprenez, tá? Não vai abrir esse E, não vai dizer vous comprenez, tá? Vous comprenez, é fechado, ok? Então, esse é um erro muito frequente para os brasileiros e é por isso que eu estou insistindo aqui, certo? Então, vous comprenez, nous comprenons. E em seguida, ils comprennent la situation, quer dizer, eles entendem a situação. Ils comprennent la situation. Então, ils comprennent e também ou elles comprennent la situation. Elas entendem a situação. E aqui, a mesma coisa do verbo anterior, né? Por que que a gente vai colocar dois N's? Porque a gente vai falar justamente o E com som de E. Então, comprennent. A gente não vai dizer elles comprennent. Elles comprennent, a gente vai dizer elles comprennent. Então, para abrir a pronúncia, né, comprennent desse E, a gente vai colocar dois N's e é, de novo, o mesmo caso do baguette. Então, a gente não vai dizer baguette, a gente vai dizer baguette e vai ter dois T's depois do E, né? Do mesmo modo, vai ter dois N's ali depois do E e porque tem esses dois N's, a gente vai dizer é, comprennent. Elles comprennent la situation, ok? A gente avança agora para o verbo apprendre, que é aprender, tá? Apprendre. Então, a gente vai ter a primeira frase, que é j'apprends vite. J'apprends vite. J'apprends, eu aprendo vite, rápido. J'apprends vite. Então, Ali, j'apprends vite. Eu aprendo rápido, certo? E depois, tu apprends vite. Tu apprends vite. Você aprende rápido. Tu apprends vite. Il, elle, on, mesma conjugação. Então, il apprend vite. Ele aprende rápido. Elle apprend vite. Ela aprende rápido. E on apprend vite. On apprend vite. A gente aprende rápido. A gente aprende rápido. On apprend vite. A gente aprende rápido. Tá? Aqui, só um detalhe. Que a gente vai ter a liaison. On apprend, on apprend vite. On apprend vite. Ok? Então, não esquecer de fazer a liaison ali. On apprend vite. On apprend vite. Tá? Très bien. Muito bem. Em seguida, nous apprenons vite. Nós aprendemos rápido. Nous apprenons. Nós aprendemos, nous apprenons. Então, esse E não vai pronunciar, né? Nous apprenons. E a gente vai ter também a liaison. Então, nous apprenons, nous apprenons, nous apprenons vite. Ok? E a mesma coisa pro vous. Vous apprenez vite. Vous apprenez, vocês aprendem. Ou... O senhor aprende, a senhora aprende, se for numa situação formal, tá? Então, vous apprenez também vai ter a liaison. Vous apprenez vite. Vous apprenez vite. Ils apprennent vite. Ils apprennent vite. Então, eles aprendem rápido. Ils apprennent, tá? Dois P's, dois N's nessa conjugação, né? Por quê? Porque é a mesma coisa dos verbos anteriores que a gente viu. Para falar apprenne, então para falar o E com som de E, a gente vai ter os dois N's ali, que é o mesmo caso de baguette, né? Tudo que a gente já viu. Então, ils apprennent, a gente não fala ils apprennent, a gente fala ils apprennent. Então, esse som de E... Os dois N's justamente vão estar ali para fazer com que o E anterior seja pronunciado com o som de E. Então, ils apprennent vite. E a gente faz a liaison, né? Então, aqui também a gente vai dizer ils apprennent, com a liaison, tá? A liaison, já estou brasileirando, né, a coisa. E elles apprennent vite. Então, elas aprendem rápido. Elles apprennent. E aqui, mesma história, vai ter a liaison e vai ter o apprennent, esse E com som de E. Elles apprennent vite. Certo? Muito bem. Em seguida, o verbo devoir. Que é o verbo dever, é quando no sentido da obrigação, quando você tem que fazer alguma coisa, tá? Então, devoir é uma ordem que você pode dar para si mesmo. Por exemplo, je dois travailler. Je dois travailler. Eu tenho que trabalhar, né? Então, em português, a gente usa o verbo ter, né? No sentido dessa obrigação. Em francês, a gente vai usar o verbo dever, tá? Então, é o que a gente vai ver ali na primeira frase, tá? É um verbo em OIR, né? Devoir. Então, ali, je dois travailler. Je dois travailler, eu devo trabalhar. Mas é eu devo trabalhar no sentido de eu tenho que trabalhar. Je dois travailler. Então, eu tenho que trabalhar. A gente falaria assim no português, né? Em francês, bom, no português a gente vai usar o verbo ter, mas no francês a gente usa o devoir, então, com esse sentido que tem pra gente no português, da obrigação. Então, je dois travailler, eu tenho que trabalhar, certo? Na tradução ali, do material, né? Então, je dois travailler ce soir. Je dois travailler ce soir. Eu tenho que trabalhar esta noite. Mas na tradução tá bem ao pé da letra, né? Eu devo trabalhar esta noite. E a gente pode entender como eu tenho que trabalhar esta noite, tá? A gente vai guardar aqui para nossa aula a tradução do modo como tá no material, tá? Então, a gente também vai usar o verbo dever. Mas só para você entender qual que é o sentido que tem no português, certo? Então, je dois travailler ce soir, eu devo, je dois, eu devo. A gente passa ali para a segunda frase, tu dois travailler. Então, tu dois travailler, você deve trabalhar. E outro detalhe importante do verbo devoir é que tem esse sentido da obrigação de fazer alguma coisa, certo? É, da ordem até, né? Então, por exemplo, se eu falo para alguém tu dois travailler, você tem que trabalhar, você deve trabalhar. Tu dois travailler. Então, tem esse sentido de obrigação, de ordem, tá? Então, a construção desse verbo é sempre a pessoa mais o verbo devoir mais o verbo da ação principal. Então, como a gente tem no exemplo, tu dois travailler, tu dois travailler, tu é a pessoa, dois é o verbo devoir, travailler é o verbo da ação. Então, o que você deve fazer? O que você tem que fazer, né? Tu dois travailler, tu dois travailler. Então, você deve, você tem que trabalhar. Mas eu posso usar essa construção para outras frases, né? Para outras situações. Então, eu posso falar assim, tu dois manger. Você tem que comer, você deve comer. Tu dois manger. Tu dois boire, né? Você tem que beber, você deve beber muita água, por exemplo. Tu dois boire beaucoup d'eau. Tu dois boire beaucoup d'eau. Você tem que beber, você deve beber muita água. Então, eu posso usar o verbo devoir com o verbo da ação em outros contextos, né? Então, tu dois manger, tu dois boire, tu dois travailler. Outro exemplo, então. Tu dois étudier, você deve, você tem que estudar, tu dois étudier, tá? Então, é uma estrutura que pode ser usada para situações diferentes e a gente vai substituindo ali o verbo da ação principal, certo? Bom, então a gente continua no il, elle, on, il doit travailler, ele deve trabalhar, il doit travailler, elle doit travailler, ela deve trabalhar, elle doit travailler e on doit travailler. On doit travailler. A gente deve trabalhar. On doit travailler. Ok? Mesma conjugação, então, para o il, elle, on. Em seguida, nous devons. Nous devons travailler. Nous devons travailler, nós devemos trabalhar. Nous devons travailler. E vous devez travailler. Vocês devem trabalhar. Vocês devem trabalhar. Ou o senhor deve trabalhar, a senhora deve trabalhar, no caso de ser uma situação formal. Ok? Então, vous devez travailler, vocês devem. Ils doivent travailler, então, eles devem trabalhar, ils doivent travailler, e elles doivent travailler, elas devem trabalhar, elles doivent travailler. Então, como que fica lá? Je dois, tu dois, ils, elles, on, doit, nous, devons, vous, devez, ils, elles, doivent. Esse OI com som de UA, doivent. Je dois, tu dois, il doit, elle doit, on doit, nous devons, vous devez, ils doivent, elles doivent. Ok? Très bien. E em seguida, passamos para o verbo lire. Lire, que é ler. Ler, lire. A gente tem a primeira frase, je lis beaucoup. Je lis beaucoup pendant les vacances. Je lis beaucoup pendant les vacances. Então, je lis, eu leio, beaucoup, muito, pendant, durante, les vacances, as férias. Então, je lis beaucoup pendant les vacances. Je lis beaucoup pendant les vacances. Então, eu leio, je lis, tá? Depois, tu lis beaucoup pendant les vacances. Tu lis, você lê, você lê. Tu lis beaucoup, você lê muito pendant les vacances, durante as férias. Tu lis, você lê. E depois, ele, ela e a gente, il, elle, on. Então, il lit beaucoup pendant les vacances, ele lê. Elle lit beaucoup pendant les vacances, ela. Elle lit beaucoup pendant les vacances. Então, ela lê beaucoup, muito, pendant les vacances, durante as férias. E on lit beaucoup pendant les vacances. On lit, a gente lê muito, beaucoup, muito, pendant, durante, les vacances, as férias. On lit beaucoup pendant les vacances. A gente lê muito durante as férias. Certo? Passamos lá para o nous. Nous lisons. Nous lisons beaucoup pendant les vacances. Nós lemos muito durante as férias. Nous lisons beaucoup. Nós lemos muito. E vous lisez beaucoup pendant les vacances. Vocês leem muito durante as férias. Vous lisez beaucoup pendant les vacances. E il lise beaucoup pendant les vacances. Eles leem muito durante as férias. Il lise beaucoup. E elle lise beaucoup pendant les vacances. Elas leem muito durante as férias. Elle lise beaucoup pendant les vacances. Então, o verbo lire, né? Je lis, tu lis, il, elle, on lit. Nous lisons, vous lisez, il, elle, lise. Il, elle, lise. Ok? Então, fica aí a conjugação do verbo lire, certo? E, em seguida, o verbo dormir. Dormir, como no português, né? Então, dormir, dormir. Frase número 1 lá, je dors beaucoup, je dors beaucoup. Je dors beaucoup, eu durmo muito. Je dors beaucoup, je dors, eu durmo beaucoup, muito. Je dors beaucoup. Tu dors beaucoup, você dorme muito. Tu dors beaucoup. Il, elle, on, né? Il dort beaucoup. Ele dorme muito. Elle dort beaucoup. Elle dort beaucoup. Ela dorme muito. E on dort beaucoup. On dort beaucoup. A gente dorme muito. On dort beaucoup. A gente dorme muito. On dort beaucoup, a gente dorme muito. Ok? Em seguida, nous dormons beaucoup, nós dormimos muito, nous dormons beaucoup, e vous dormez beaucoup, vocês dormem muito, vous dormez beaucoup. E em seguida, il dorme beaucoup. Eles dormem muito, ils dorment beaucoup, e elles dorment beaucoup, elas dormem muito. Elles dorment beaucoup. Então, como é que fica a conjugação do verbo dormir? Je dors, tu dors, ils, elles, on dort, nous dormons, vous Vous dormez. Il, elle, dorme. Il, elle, dorme. Je dors, tu dors, il dort, elle dort, on dort. Nous dormons, vous dormez, ils dorment. Ok? Très bien, muito bem. E a gente termina aqui os nossos verbos, só voltando lá para o quadro de conjugação que a gente tem no início do material, né? Então, você tem ali o quadro para os verbos em ER e o quadro para os verbos em IR e para os verbos em RE, tá? Com as terminações correspondentes, que foi exatamente o que a gente viu durante a nossa aula de conjugação de hoje, certo? Então, a gente fica por aqui. Não esqueça de fazer os exercícios de memorização e a gente se vê na nossa próxima aula de Conjugaison Rapide. Merci beaucoup et à bientôt!